personalidade da Torá de hoje é o Rabbi Yosef Shalom Eliashiv. Rabbi Eliashiv nasceu no dia 1 de Nissan de 5670, ou seja, 10 de abril de 1910, e faleceu no dia 28 de Tamuz de 5772, que seria dia 18 de julho de 2012. Sim, se você fez a conta, ele viveu 102 anos. O Rav Eliashiv nasceu na Lituânia, numa cidade chamada Shavel. Esse é o nome ídish da cidade, o nome lituano é um pouco complicado de pronunciar. E ele era filho único dos seus pais. O seu pai chamava-se Rav Avraham Levinson, que era o rabino de Homol, na Bielorrússia. E posteriormente, quando eles conseguiram fugir da Europa para Israel, eles precisavam de documentação para poder entrar em Israel. E essa documentação, eles vieram para Israel em 1934. E essa documentação Desculpa, 24. Em 1924. E eles precisavam então de um nome para sobrenome específico, acabaram adotando o sobrenome do avô, o pai da mãe dele. O sobrenome era Eliashov e depois, com o tempo, acabou virando Eliashiv. Então, eles acabaram adotando o sobrenome do lado da mãe dele. Isso por conta de documentação. Quem conseguiu essa documentação toda foi tanto o Rav Kook como também o seu futuro sogro depois, também teve influência nisso, o Rav Ari Levin. O Rav Eliashiv, quando chegou em Israel, foi para Jerusalém com seus pais, e ele estudava em casa, mas ele se dedicava ao estudo da Torá de uma forma incrível. Com 20 anos, ele se casou com a Sheina Chaya, que era filha do Rav Ari Levin. E depois disso, ele recebeu o documento de rabinato do então Rabino Bengis, que era um rabino muito grande que tinha nessa época em Jerusalém. Ele acabou depois sendo rabino da cidade de Ramle, por pouco tempo. Depois ele foi nomeado para o tribunal rabínico em Jerusalém. Primeiro para um tribunal rabínico menor, e depois acabou sendo transferido para o grande tribunal rabínico chamado Beit Adin HaRabani HaGadol, que é o, entre aspas, supremo tribunal rabínico que tem em Israel, em Jerusalém. E lá ele ficou durante muito tempo, até que teve um caso que foi muito polêmico e ele acabou saindo. O Rav Eliashiv se dedicava tanto ao estudo, mas tanto, que primeiro ele dormia muito pouco. Ele dormia 3 horas por noite. E se dedicava bastante ao estudo. Ele não rezava shacharit até estudar 3 horas de Torá antes de rezar. De madrugada, ele acordava muito cedo e ficava estudando até a hora da reza. E por conta disso, ele acabou se transformando num grande erudito, grande conhecedor da Torá de uma forma geral e principalmente da parte halachica, a parte de leis. E as pessoas, percebendo que o homem é grande, mandavam perguntas para ele o tempo todo e vinham lá perguntar e vinham lá se aconselhar. E ele recebia todas as pessoas e tinha uma conduta muito interessante, que ele ouvia as pessoas até o fim. Nunca com pressa, por mais que ele ia estudar, ele com paciência ouvia tudo que as pessoas que vinham lá queriam falar, principalmente as pessoas, os familiares, os gabaim, os secretários dele, que eram parentes, limitava os horários e tudo mais para não atrapalhar demais, mas tinha os horários que ele recebia as pessoas. E ele, inclusive, ele também dava uma aula na sinagoga, onde o pai dele era rabino. Depois que o pai faleceu, ele passou a dar aula lá. E era uma aula muito bem frequentada. E nesse caminho também, as pessoas aproveitavam para tirar dúvidas. Ele teve uma cirurgia também mais difícil, e isso fez ele ficar muito enfraquecido. Acabou ficando em casa, e ele dava aula em casa, ou às vezes levavam ele. Não era mais tão fácil ele poder sair de casa. O Rav Eliashiv tem vários familiares, genros e filhos, que são grandes eruditos da Torá também. Ele era muito amigo do Rav Shlomo Zalman Oyerbach, que nós já falamos sobre ele faz bastante tempo. E, inclusive, acabaram virando Mechutanim, o Rav Azriel Oyerbach, filho do Rav Shlomo Zalman, casou com uma filha do Rav Eliashiv, que chamava-se Leia, que faleceu já, e o Rabino Oyerbach depois casou de novo. O Rav Chaim Kanievski, famoso Rav Chaim Kanievski, também era genro dele. O Rav Elchanan Berlin, o Rav Yitzhak Zilberstein, que é também famoso por todas as histórias, casos, sempre casos assim, bem difíceis que caem na mão dele, e tem várias histórias muito interessantes, também era genro. Também perdeu a esposa, o Rav Zilberstein, e depois casou de novo. No final das contas, o Rav Eliashiv enterrou vários filhos em vida. Então, primeiro, ele tinha 12 filhos. Ele teve 12 filhos. Uma filha faleceu muito pequena. E outros faleceram em diversos momentos. Então, teve uma filha que faleceu na Guerra de Independência. Uma bomba caiu e matou ela. E depois ele também perdeu esses filhos já na sua velhice. Algumas das filhas faleceram. No final das contas, dos 12 filhos, ele enterrou 6 filhos em vida. Um dado também muito interessante é que o Rav Eliashiv teve a 6ª geração em vida. Filho, neto, bisneto, trineto, como chama depois? Quadrineto, não sei. Enfim, ele teve a 6ª geração ainda em vida. E até interessante que ele enxergava tudo do ponto de vista da Torá. Essa era a vida dele. Quando ele teve essa 6ª geração, quando contaram para ele que nasceu, a exclamação dele foi que eu posso testemunhar por essa pessoa. porque existe a proibição de parentes serem testemunhas. E essa proibição é até uma certa geração. Então, a primeira coisa que ele enxergou quando falaram para ele que ele teve mais uma geração, que essa geração já, entre aspas, não é considerado mais parente para efeitos jurídicos, ele já poderia até testemunhar para essa pessoa. Conta-se sobre o Rav Eliashiv, quando os pais estavam casados ainda lá na Europa e não tinham filhos durante muitos anos. Eles viajaram para visitar um médico muito grande, e esse médico disse para eles que vocês não têm chances de terem filhos. Eles voltaram para casa e a mãe do Rav Eliashiv queria chorar. Só que o pai dela estava estudando em casa. O pai dela era um grande cabalista, conhecido como o autor do Leshem. Ele que era o Eliashiv. Ela não queria atrapalhar, ele estava estudando em casa, ela vai agora começar a chorar. Então ela foi lá fora de casa, onde ficavam os cavalos, e lá ela chorou. Quando ela voltou para dentro de casa, com os olhos inchados, o pai perguntou para ela o que aconteceu, que você está chorando. E ela contou. E o pai então prometeu para ela que ela vai merecer e ter um filho. Quando foi o brit do filho, Rav Yosef Shalom, o Leshem, o avô, escreveu que a filha dele teve um filho, nos Chodesh Nissan, hoje foi o brit, e que seja a vontade do nosso pai que está no céu, que ele cresça para uma luz para o mundo. E realmente foi o que aconteceu. Como nós falamos antes, ele dormia das 11 às 2 da manhã. 11 da noite, às 2 da manhã. E já acordava e tinha todo o esquema de estudo. Ele criou essas crianças, que no final não eram 12, foram 11, porque uma faleceu muito, muito pequena. Ele criou 11 crianças numa casinha minúscula. Uma casa muito pequena mesmo. E ela, a esposa dele, a esposa da Rav Eliashiv, era muito dedicada a ele. E ela queria, a todo custo, deixar ele poder estudar. Ao ponto que quando os filhos ficavam doentes, ela deixava eles na sala, para que no quarto o rabino pudesse ficar estudando sem ter nenhum tipo de incômodo. Eu cheguei a conhecer o Rav Eliashiv, o que foi uma grande honra, com certeza. Foi um ano antes dele falecer. Acho que sim. Exatamente. Foi um ano antes dele falecer. Foi exatamente um ano antes dele falecer. Eu tive o mérito de entrar lá, junto com os rabinos que me levaram lá. E ele me deu um abrahá. E realmente era algo muito interessante, porque quando as pessoas chegavam lá e entravam no quarto dele, ele estava absorto no estudo dele. Ele não via o que estava acontecendo à volta. Está no estudo dele. Aí alguém ia lá, um dos filhos, não eram filhos, eram netos, que estavam lá com ele, e tocava nele, Zeide, chegou aqui alguém e tal. E aí ele deixava o livro e conversava com paciência, prestava atenção, ouvia, dava sua opinião, respondia as perguntas, as dúvidas. Dá uma brachá. E assim que você acabou a conversa, ele voltava para dentro do livro dele. Livro Talmud, livros de leis, enfim. Mas assim, de uma forma incrível. E o conhecimento dele, obviamente, que era algo fora do comum. E ele tinha sempre as respostas na ponta da língua. para poder resolver as dúvidas das pessoas que vinham lá perguntar. Tem um jornalista chamado Shlomo Cook, e ele estava sempre muito próximo do Rav Eliashiv. E ele uma vez perguntou, de jovem, perguntou para o Rabino: Rabino, é difícil acordar de manhã para reza. Me dá um conselho. O Rav Eliashiv falou: um conselho? Se nós sabemos a importância e o valor da reza, se você tivesse uma loja, você ia conseguir acordar apesar da dificuldade. E uma loja, se por uma loja você se levantaria, uma loja é pouquinho comparado com a tefilá, com a reza. Numa loja você consegue lucrar umas moedinhas. Se você soubesse a importância da tefilá e rezar na hora, com certeza que você conseguiria acordar na hora. Uma visão clara, perfeita, né? Das coisas. O Rav Eliashiv não escreveu um livro, mas ele tem muitos escritos, cartas que ele escrevia e insights da Torá que ele escrevia. E tudo isso depois, alunos dele, ainda durante a vida dele até, foram publicando, e depois mais ainda, mas alunos publicaram o que aprenderam com ele e os escritos dele. Então tem, por exemplo, um livro chamado Kovetz Tshuvot, que tem respostas que ele mandou para pessoas sobre as suas perguntas, responsa. Tem, por exemplo, o livro também Yissah Berachá, que é uma gadá de Pesach que fez o Rav Shalom Meir Valach, com insights do Rav Eliashiv. Tem muitos insights do Rav Eliashiv. Tem o livro chamado Yissah Yosef, que escreveu o aluno dele, o Rav Yosef Efrati, com uma série de respostas que o seu mestre Rav Eliashiv deu. Tem também um livro que foi escrito chamado Ashrei Ha'ish, que também são leis que foram escritos pelo Rav Feinhandler, que era também aluno dele e editou esse livro. Tem também um livro que o genro dele, o Rav Zilberstein, fez também, chamado Kavod Naki. Então, de uma forma geral, basicamente, nós tem bastante livros, só alguns deles, com insights dele, mas não foi que ele escreveu um livro. Ele escreveu um monte de coisas e elas foram depois publicadas em livros, logicamente que são coisas incríveis, tem muitos insights super bonitos que ele escreveu, e quando se fala então da área de leis, é uma infinidade de detalhes da lei que ele escreveu e deixou para nós.